Ora, muito boa tarde, senhores deputados, representantes da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, obrigado pela vossa presença. Vamos dar início a esta audiência, já as desculpas pelo ligeiro atraso. Hoje é um dia complicado e temos tido uma sequência de audiências prévias. É sempre bom ouvir as entidades que, de certa maneira, são influenciadas pelo Orçamento do Estado. Nós, este ano, aqui na COFMA, inovámos uma metodologia de trabalho que foi solicitar a todas as entidades que fizessem os pedidos o mais cedo possível, porque em anos anteriores, nomeadamente no ano passado, faziam-se audiências até ao dia em que estavam a ser apresentadas as propostas, o que era uma falta de respeito e consideração, quer pelas entidades, quer porque, de facto, nós não conseguimos fazer nada no último dia. Portanto, decidimos antecipar, e é isso que estamos a fazer, as audiências, obviamente, e penso que posso falar por todos os grupos parlamentares, achamos sempre útil estas conversas porque permitem, de facto, os grupos parlamentares refletirem, por vezes até em pontos que não identificaram como relevantes no Orçamento do Estado, mas têm, de facto, algum impacto. Dava então, de imediato, não sei, ao Presidente da Direção, Dr. Paulo Pinheiro, para iniciar a intervenção. Em termos de tempos, há uma intervenção inicial da sessão de cerca de 10 minutos, individual ou coletiva, e depois os grupos parlamentares farão a sua intervenção e, finalmente, terão possibilidade ainda de uma resposta final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores deputados. Portanto, para além de mim está aqui o Dr. Paulo Franco, que é o diretor para a área do leasing, e o nosso secretário-geral, o Dr. José Tavares. A razão que nos traz aqui hoje, mais uma vez, muito obrigado por nos aceitarem aqui, é apenas, só tem dois temas. Nós até preparámos, e eu pedi ao Zé Maria se faria o favor de distribuir uma pequena nota só para os senhores também poderem acompanhar a exposição. Perdão. Só gostávamos de aproveitar a oportunidade para explicar um pouco melhor o que é este produto de locação financeira, que admitimos que não seja fácil de compreender em todas as suas implicações, e propor alguma reflexão para duas situações. Primeiro, tentar evitar aquilo que nos parece ser um erro de avaliação na proposta do orçamento, que é um erro perfeitamente natural, e depois uma correção, um pedido de correção de uma injustiça clara sobre o setor. Começando pelo início, se me permitem, e muito rapidamente, o leasing é uma forma de financiamento, ou a locação financeira é apenas uma forma de financiamento que se distingue do crédito bancário apenas numa única situação: é que o bem fica registado duplamente nas conservatórias. Tem o registro da propriedade, que é a locadora, e tem o registro do usufrutuário da pessoa que utiliza no dia a dia os bens. Em condições normais, um contrato que corra bem do princípio ao fim, a locadora nunca mais tem direito à opção sobre este bem. Portanto, a opção é toda do cliente, é toda do locatário. Quando chega ao fim, paga o valor residual que estiver contratualizado e recebe toda a documentação de propriedade, e de modo a fazer o acerto na conservatória. Portanto, esta é a grande distinção face ao financiamento por crédito tradicional, crédito bancário. Bom, infelizmente, o adicional do IMI, da forma como foi feita, quer inicialmente, quer da forma que está a ser previsto agora, cria uma penalização muito grande numa situação concreta. Estamos a falar de leasing imobiliário à habitação, dentro dos montantes de isenção, naturalmente. No mapa que tivemos a oportunidade de distribuir agora, é fácil verificar que, até ao limite de isenção, se o cliente comprar um imóvel, não paga a IMI. Se o comprar com recurso ao crédito bancário, não paga a AMI, se o comprar por locação financeira, que até tem normalmente taxas melhores, portanto, estamos a falar de proteção dos clientes, que o crédito bancário, já paga a AMI. Bom, esta foi a situação que tivemos a oportunidade de vir a esta sala há 2 anos atrás referir. Infelizmente, as nossas alertas não foram tomados na totalidade e essa situação manteve-se, com prejuízo, naturalmente, para os pequenos clientes, porque normalmente os contratos, e eu estou a dizer normalmente porque não temos conhecimento de todos os contratos, de todas as locadoras, normalmente os contratos têm que os impostos são de conta do cliente. Portanto, e o IMI e o AMI é um imposto relativamente ao exercício ou ao usufruto do bem e, naturalmente, é tido nos clientes. Infelizmente, a proposta, e por isso é que nós achamos que provavelmente terá havido aqui algum erro, a proposta da Lei do Orçamento vem nesta matéria dizer que as financeiras, as locadoras, não podem repercutir nos clientes qualquer imposto, quando, parece-nos a nós, seria muito mais simples, muito mais justo, muito mais real face àquilo que é o grande objetivo de tributar os grandes proprietários, se o AMI fosse aplicado relativamente e diretamente ao utilizador económico dos bens, como, por exemplo, só para dar um exemplo do setor automóvel, os IUCs. Portanto, o IUC é sempre devido pelo utilizador da viatura, mesmo se estiver em renting, por exemplo. Portanto, daí a nossa sugestão nesta primeira matéria de haver neutralidade fiscal da forma de financiamento. Nós não queremos, de forma alguma, fazer uma alteração àquilo que é a objetividade do imposto, portanto é uma questão política, não nos metemos. Agora, pensamos que fará todo o sentido ter neutralidade fiscal da forma de financiamento, porque, como vimos, podemos ver pelo quadro, há uma forma de financiamento que fica muito prejudicada e, com esta alteração, então estamos a penalizar apenas a locadora. Portanto, corrigimos uma injustiça fiscal com outra injustiça fiscal. Portanto, e nesse sentido, senhores deputados, senhor Presidente, gostaríamos de fazer, pôr à vossa consideração uma alteração na especialidade. Relativamente ao segundo caso, é uma injustiça que impele sobre o setor financeiro. Na realidade, quando as empresas de locação financeira, imobiliário no caso, ficam com imóveis, é porque os clientes, por qualquer motivo, os entregam. Portanto, não há nenhuma financeira que queira ficar com imóveis, porque o nosso objetivo, enquanto agentes económicos, é dar imóveis de locação financeira. Portanto, não, a detenção de imóveis é a última coisa que alguém quer. Já temos uma penalização das imparidades que normalmente são necessárias fazer, temos uma penalização do IMI que é necessário pagar por, infelizmente, o cliente não conseguir, por qualquer motivo, cumprir o acordado contratualmente, e ainda temos que pagar agora o adicional de IMI sobre essa mesma situação. Portanto, é uma dupla ou tripla penalização de uma situação que já de si é muito indesejável para o setor. Portanto, e na medida do possível, gostaríamos de sugerir a revisão do adicional do imposto nesta matéria. E era tudo o que nos trazia para já. Ficamos à disposição para qualquer.
Muito obrigado. Vamos seguir a ordem dos grupos parlamentares. Eu dou a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Associação de Emitentes de Leasing, Factoring e Renting pela informação que nos trazem. Portanto, numa altura, como já referi, Sr. Presidente, de discussão do orçamento de especialidade, o PSD tem sido sensível a esta questão, já nos anos anteriores também. De resto, é conhecida a nossa posição relativamente ao adicional de imposto municipal sobre imóveis. Nos 2 últimos anos, a experiência para trás é de que tudo faremos dentro das nossas possibilidades para que esta iniquidade em termos fiscais termine. Neste momento ainda não temos uma posição fechada relativamente às propostas que vamos apresentar no Orçamento de Estado. No entanto, acredito sendo isto matéria sensível em termos fiscais, que eventualmente possamos manter as posições anteriores. De qualquer forma, não posso comprometer em nome do grupo parlamentar com esta posição, mas dizer-lhes que somos muito sensíveis a esta matéria e que, do ponto de vista político, não deixará de ser abordado na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Nuno Sá, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting a vossa vinda cá ao Parlamento e as sugestões e contributos que dão para melhorarmos o Orçamento de Estado para 2019, que é isso que todos nós pretendemos. E, portanto, estas audições, como referiu o Sr. Presidente, são muito relevantes, muito importantes, e encaramos estas audições e os contributos que nos trazem com dois grandes princípios: seriedade e responsabilidade. E, portanto, tomamos com estes princípios de seriedade e de responsabilidade aquilo que são, neste caso, dois apontamentos muito concretos que nos trazem para esta realidade relacionada com o AIMI. E, portanto, postos os cumprimentos e os agradecimentos, naturalmente, e dizer-vos como encaramos as sugestões que nos fazem e que irão agora, certamente, ser alvo de reflexão no meu grupo parlamentar, que aqui represento e a quem transmitirei, eu, Sr. Presidente, que somos do mesmo grupo parlamentar, estes contributos que nos trazem para fazermos a reflexão e o trabalho na especialidade nesta fase, também sem nenhum compromisso, que penso também, como percebem, não poderia nunca resultar da presença de dois deputados, pese embora as responsabilidades que temos específicas na COFMA, de dois deputados do PS. Vamos agora analisar com os nossos colegas, com a direção do grupo, aquilo que nos apresentam. Deixem-me dizer, também pela atenção que a questão nos merece, que percebe-se as preocupações e as razões das preocupações, mas também nós temos que considerar, na minha opinião, que o contrato, o financiamento através de leasing, não pode ser totalmente comparado, quase criando uma situação de igualdade em relação ao empréstimo ou ao mútuo financeiro, sendo mais exato, para aquisição com hipoteca, o chamado tradicional empréstimo à habitação. Trataremos como igual o que é igual, desigual aquilo que não é igual. E, de facto, há especificidades próprias do leasing em termos da detenção da propriedade, que não são iguais, de facto, à aquisição do mútuo com a hipoteca. E que tem implicações ao nível, como sabem, depois também, desde logo, da garantia, do grau da garantia que é prestado num tipo de contrato e noutro, que servem, evidentemente, com as suas vantagens e desvantagens, dependendo do ângulo com que se encara, servem propósitos e realidades económicas distintas. O que eu penso é que também que a comparação que fazem, penso eu, também são realidades com especificidades distintas. Também o AIMI, que neste momento vigora, tem também que ver com, principalmente, a questão dos grandes proprietários de imóveis e haver uma justiça nesse sentido, justiça fiscal e justiça social. Consequentemente, percebe-se que as sociedades financeiras de leasing não são grandes proprietários de imóveis no sentido particular. Elas são proprietárias como e ao serviço da economia, pelo menos é assim que se pretende, e não como um proprietário particular que tenha na sua posse muitos imóveis. E, portanto, também não deixaremos de encarar as coisas assim, para encontrar, de facto, soluções, e é isso que o Partido Socialista pretende, soluções justas, equilibradas, sensatas e que, ao mesmo tempo, dinamizem a economia. É isto que, em termos de princípios gerais, nos orientará. Eu termino só com duas notas, em jeito de questão, se quiserem adicionar, que esta audição, para enriquecer a audição, que é o seguinte... Não sei se já apresentaram, se houve encontros com o Governo, designadamente com o Ministério das Finanças sobre esta matéria, e se tem algum cálculo do impacto fiscal que a alteração que propõem poderá ter. Porque, previsivelmente, passando a considerar para efeitos de eventual AMI a propriedade em termos de propriedade económica, evidentemente que perde-se o efeito concentração e, portanto, a tributação em sede da AMI, penso eu que vai reduzir-se muito, porque passará a ser encarada em termos de proprietário económico. Ora, é cada proprietário económico pode não chegar aos 600 mil euros e, portanto, a vossa proposta, penso eu que vai acarretar a redução de imposto. E se tem algum número relativamente a que é que isso implica em termos de receita da AMI. Termino como comecei, agradecendo a vossa presença e os contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, agradecer a questão que nos trazem e dizer o seguinte... Para nós seria fácil dizer tudo numa frase, quer dizer, o CDS é contra este adicional do imposto. Eu recuso-me até a dizer AMI, porque isso é, assumirmos a sigla, é quase assumirmos a persistência de um adicional que nós temos a expectativa que seja temporário. Por uma razão simples, não tem nada a ver com... Há um imposto que já tem a sua forma de taxar mais aqueles que são os maiores proprietários, pela própria natureza do imposto. O adicional é um castigo, já não é um imposto, já não se trata da lógica redistributiva fiscal, trata-se da lógica punitiva. Para além de toda a progressividade que tem o imposto, a partir de um determinado valor isso não chega, é preciso castigar e, portanto, põe-se um adicional. É uma lógica de visão da sociedade que não é a nossa e, portanto, nós não concordamos com a existência deste adicional. E, portanto, é mais difícil sempre considerar questões, porque a opção em anos anteriores tem sempre sido de apresentar uma proposta de eliminação do adicional. E obviamente que não faz sentido, numa lógica sistemática de apresentação de propostas, um grupo parlamentar apresentar, e isto acontece com outros impostos, já temos explicado isto a outras associações representativas, nós propondo a eliminação do imposto, acontece com a taxa, por exemplo, com o imposto do açúcar, das bebidas açucaradas e outras dos quais nós discordamos pela natureza, e depois faz pouco sentido apresentarmos, embora às vezes fosse a maneira de tentar introduzir alguma justiça. Isto, de facto, é uma iniquidade do nosso ponto de vista, que resulta da natureza destas locações financeiras e imobiliárias e que, do nosso ponto de vista também, extravasam o espírito da norma. Ainda que nós discordemos do espírito, o espírito é taxar adicionalmente quem tem mais, quem sujeito único. E, portanto, aqui a lógica do proprietário financeiro e do proprietário económico faz, do meu ponto de vista, entender que o espírito da lei pensa no proprietário financeiro, não pensa no proprietário económico, e havendo uma distinção, essa deveria estar, obviamente, no proprietário, a incidência devia estar, obviamente, no proprietário económico. É uma questão de discussão, sejamos sinceros, com os partidos que aprovam este orçamento, porque, e designadamente com o Partido Socialista, porque quem cria a norma e quem define o espírito tem depois, obviamente, a responsabilidade da sua concretização, neste caso concreto. E, portanto, se se mantiver a lógica do proprietário financeiro, do nosso ponto de vista, é uma dupla iniquidade na própria criação do imposto e depois, aproveitando-se para cobrar, a pergunta do Sr. Deputado Nuno Sá é muito transparente relativamente a isso. Que impacto é que tem na receita? É, de facto, ir buscar mais receita que, de outra maneira, não era possível ir buscar. Porque se cada uma daquelas, se cada um daqueles proprietários efetivos fossem considerados individualmente, não havia receita nenhuma. Portanto, a pergunta aqui não é quanto é que o Estado deixa de cobrar, é quanto é que o Estado está a cobrar a mais por fazer incidir no proprietário financeiro o adicional de IMI. E, portanto, nós temos exatamente a mesma curiosidade que o Sr. Deputado Nuno Sá para saber quanto é que o Estado está a cobrar a mais, para além do que já cobra a mais com o adicional do imposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado Duarte Alves, do PCP.
Bom, então eu também queria também associar-me ao cumprimento à Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting e agradecer também a exposição que trouxeram relativamente àquilo que vos trouxe aqui. Em relação portanto, ao AMI, eu, ao contrário do deputado João Almeida, o PCP está de acordo com a existência ou com o princípio que está por trás deste adicional como uma forma de tributação sobre o património de elevado valor patrimonial, o que também não quer dizer que não tenha que haver ajustes, tendo em conta, às vezes, situações que se identifiquem como inadequadas. Até já tivemos outros exemplos disso, de, portanto, normas que levaram a propostas do PCP para que não acontecessem, portanto, situações que não fugissem ao espírito do próprio adicional. Portanto, nós percebemos exatamente aquilo que é a vossa proposta. Claro que a iremos analisar e, portanto, no quadro mais geral da análise sobre o orçamento, teremos em conta aquilo que trouxeram aqui. Portanto, aqui só uma pergunta. Quando a questão, o exemplo que aqui dão de um imóvel de valor patrimonial de 100 mil euros que passa a ter a AMI se for através do leasing. Isso deve-se unicamente à questão de como é a empresa de leasing que é o proprietário tem uma propriedade superior a 600 mil no conjunto das propriedades que terá, então só por isso é que se aplica o AMI, ou também terá a ver com a identificação como, portanto, não de habitação, não tem nada a ver com isso. É mesmo só pela questão de ser a propriedade ser da empresa de leasing. Pronto, então, não tem a ver com a outra parte que poderia estar. Então, pronto, relativamente à questão, nós iremos analisar e, portanto, agradecemos a vossa exposição. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Como seria de esperar, a posição dos grupos parlamentares diferente em relação ao adicional do IMI reflete-se depois nesta apreciação das vossas propostas. De qualquer maneira, houve algumas questões concretas que foram colocadas e, para além da resposta a essas questões concretas, se quiserem acrescentar algo mais, na certeza de que todos os contributos são importantes para a reflexão que os parlamentares vão fazendo. Dou novamente a palavra ao Dr. Paulo Pinheiro,
Presidente da Direção. Obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo fim, e apesar do nosso aceno de cabeça já o indicar, na realidade a incidência é exclusivamente por causa da forma de financiamento. Como ainda há bocado referi, O IMI naturalmente é pago pelo proprietário, económico, e neste caso concreto, e aliás veio na imprensa, portanto não estou a falar nada que seja apenas do conhecimento da associação, houve claramente proprietários em locação financeira, porque eles são os verdadeiros proprietários económicos, que por força de terem escolhido o leasing como opção, ficaram a pagar também o adicional do IMI. É esta a única razão, e daí, se me permitir saltar as respostas, que nós consideramos que há uma verdadeira injustiça fiscal nesta matéria. Porque há efetivamente diferenças, aliás foi por isso que tivemos a oportunidade de começar por explicar as diferenças no início, mas em matéria concreta do usufruto dos bens, não há diferença em qualquer uma das formas de financiamento. Portanto, o proprietário usa como quer o bem, o imóvel, a seu bom gosto. Portanto, e como digo, como referi há pouco, se o contrato correr bem até ao fim, a locadora não tem qualquer opção sobre o mesmo. Portanto, só há problemas se correr mal. E já agora, se me permitem, se correr mal, a hipoteca também é executada e, portanto, o banco ficará com o bem. Também, desse ponto de vista da garantia, há, obviamente, especificidades jurídicas, mas efeitos práticos são os mesmos. Quanto à questão dos contactos com o Governo, nomeadamente o Ministério das Finanças, naturalmente que o fizemos, fizemos-lo há 2 anos, fizemos-lo o ano passado e voltámos a fazê-lo este ano. Devo dizer que fomos muito bem recebidos pela equipa. Houve uma manifesta com concordância do ponto de vista da discussão técnica, e o que nos foi dito é que o assunto seria, em sede de discussão de preparação do orçamento, visto o que é que se poderia fazer. Portanto, daí, e os senhores sabem, os senhores deputados sabem melhor do que nós o quanto é difícil fazer o orçamento, admitimos que isto tenha sido um erro quando da elaboração, um erro no sentido em que não se mediu todos os impactos do que estava aqui a acontecer como resultado desta redação, porque na realidade a nossa proposta é de neutralidade fiscal. Portanto, os proprietários, porque nós desse ponto de vista, vão-me permitir, não discutimos política do ponto de vista fiscal. Portanto, o que queríamos era evitar aqui uma injustiça fiscal, porque até para defesa dos utilizadores, porque naturalmente se as financeiras tiverem que pagar um imposto adicional, ou o produto deixa de ter taxas tão favoráveis como tem tido, ou por isso simplesmente acaba, quer dizer, ou é refletido sobre outra forma nas taxas. Não, aí cada banco, cada financeira depois responderá da sua forma. Infelizmente, não consigo responder à questão dos impactos fiscais, por uma razão muito simples. Portanto, nós não podemos trocar informações entre empresas, portanto, por força da autoridade da concorrência, e não temos a noção exata. Naturalmente, eu, como estava na gestão de uma locadora, saberei que o Dr. Paulo Franco, como está outra, provavelmente saberá, mas enquanto organização estamos proibidos de ter essa informação e, portanto, não consigo responder com exatidão a essa questão. Admito que a correção de uma injustiça fiscal, ou seja, tributar apenas os imóveis que originalmente o AMI queria tributar, se possa sobrepor ao resto, e é nessa... É com esse objetivo que nós estamos aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção. Eu não sei se a vossa reflexão chegou ao ponto de formularem propostas concretas de alteração ou não, porque de facto isto é complexo e nem todas as entidades que nós ouvimos, umas apresentam preocupações, como vocês apresentaram aqui hoje, outros vão mais, dão um passo um pouco mais à frente e apresentam propostas concretas. Se for esse o caso, ainda agora tivemos aqui uma entidade em que lhes sugerimos isso, eles até disseram que iriam fazer. Quanto mais informação nós tivermos, estou a falar em termos de grupos parlamentares na sua generalidade, melhor é para a nossa reflexão. E informação pode ser de diferente natureza, aquela que acabou de referir, penso que ficou clara a razão pela qual não podem deter essa informação consolidada, digamos assim. Mas se tiverem alguma sugestão queiram fazer, aqui à COFMA será muito bem-vinda, ou a documentos adicionais, e depois será distribuída por todos os grupos parlamentares e cada um decidirá o que fazer. Sendo que mais informação é sempre melhor do que menos, e eu também posso partilhar o processo global dos grupos parlamentares. Nós estamos em processo, obviamente, de avaliação do Orçamento de Estado, de elaboração das propostas internas a cada grupo parlamentar, que as vá fazer, e, portanto, algo que venha até ao final desta semana, início da semana que vem, pode ser útil. Depois de terça-feira da semana que vem, é para esquecer. Quer dizer, penso que para a maioria dos grupos parlamentares, porque temos um processo interno de discussão e debate interno com a direção. Isto é mais ou menos genérico em todos os grupos, e por essa razão decidimos este ano, como eu referi no início, antecipar as audiências, para se podermos fazer este trabalho com alguma antecipação. E, portanto, deixo mais uma vez o nosso agradecimento pela vossa presença, e se quiserem fazer chegar mais alguma informação adicional, é sempre útil. Muito obrigado. Está a audiência encerrada.